Mais uma vez eu quero saudar os irmãos e as irmãs com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.
Glorificar o Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Começamos agora, passamos para a sétima das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ou seja, quem não é pacificador, não é chamado filho de Deus. Não é chamado por mim, pelo pastor, pelo bispo, não é por? Pelo próprio Cristo. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ao começarmos a considerar essa nova característica, e eu volto a dizer para você que não é algo que você pode ter ou não, mas é uma característica do indivíduo cristão, uma vez mais me sinto constrangido a sugerir que nada existe em todas as escrituras que nos teste, nos esquadrinhe e humilhe de tal maneira como as bem-aventuranças. Porque realmente as bem-aventuranças elas mostram o nosso coração. Nessa afirmativa, bem-aventurados os pacificadores, encontramos uma nova consequência. Porque você é cristão, você tem isso no seu coração. Nessa nova afirmativa, bem-aventurados os pacificadores, encontramos uma nova consequência do fato de havermos recebido a plenitude do próprio Deus. Efésios capítulo 1, verso 3, se não me engano, diz que Ele já nos concedeu toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais.
Aleluia!
Lembrando do que já tratamos, esta bem-aventurança corresponde a outra que afirma bem-aventurados os mansos. Há uma relação entre bem-aventuranças que antecederam e bem-aventuranças que vieram depois. Entre elas, humildade de espírito e misericórdia. Ninguém pode ser misericordioso se não for humilde. Lamentação ou choro pelo pecado e coração limpo. Ninguém pode ter o seu coração limpo se não reconhece que é pecador. Você não tem como ir no hospital corrigir uma enfermidade que você tem se você não entender que você tem aquela enfermidade. Se você não entender isso, como que você vai ao médico? Como que você vai tentar resolver esse problema? Quando você vê algumas reuniões que aparecem na televisão de alcoólicos anônimos, de pessoas que têm toda sorte de vício, o primeiro passo é a pessoa reconhecer que ela tenha dificuldade. Você tem que primeiramente reconhecer que você é pecador, que você tem um coração cheio de pecado, para que então você possa pedir ao Senhor para Ele limpar o seu coração. E dentro da nossa bem-aventurança que nós vamos tratar, ninguém pode ser pacificador se antes não for manso. Se a pessoa ela continuar querendo resolver o seu problema, continuar achando que tem razão, ela sempre vai olhar para conflitos, sempre querendo puxar para a resolução, a partir da sua própria ótica, e não no sentido de resolver uma dificuldade. O elo de ligação entre essas virtudes sempre é a espera em Deus. Eu não consigo, mas eu espero em Deus, que Deus ele possa executar a mudança e a transformação, tendo em vista o recebimento da plenitude que só Ele pode nos proporcionar. Não há nada que você possa fazer da forma humana para você conseguir ser mais manso ou ser mais misericordioso, a não ser se submeter a Deus. Uma vez mais nos é trazido à mente o fato que a concretização da vida cristã no crente é algo total e inteiramente diferente de tudo que pode ser conhecido pelo indivíduo que é incrédulo. Quem não crê não vive essas coisas. Quem não crê em Cristo não pode ser uma pessoa bem-aventurada, ou como nós já falamos no módulo anterior de felicidade, não pode ser virtuoso. ele olha para situações e não consegue enxergar nada além da limitação humana dele. Quando você é cristão, apesar de você ver a sua limitação, você tem a esperança que Jesus Cristo, ele pode executar a boa obra. Aquele que começou a boa obra em mim e em você, não parará até que se concretize os planos, porque nenhum plano do Senhor pode ser frustrado. Cristo estava estabelecendo um reino inteiramente novo e diferente. Não é um reino como o ser humano quer, não é um reino como o ser humano acha, mas é um reino segundo os desígnios de Deus. Conforme já averiguamos em todos os nossos estudos anteriores sobre bem-aventuranças, nada existe mais fatal para o homem natural do que pensar que ele pode executar as bem-aventuranças pelas suas próprias forças. As pessoas, elas tentam fazer isso e percebem que não conseguem, elas abandonam. Encontramos pessoas que a gente começa a conversar e a pessoa fala assim: perdi a minha fé, não consigo mais dar nenhum passo. Vamos para a igreja, fulano. Não tenho forças. Na verdade, ela está tentando lutar com as suas próprias energias, com as suas próprias forças, e não consegue. Estava vendo um seriado ontem com a minha filha, e dois seres humanos, eles tinham que mover um cofre que era muito pesado. Se não tivesse uma intervenção de um terceiro, através de um equipamento, através de um negócio, não poderia. Você pode tentar mover algo que você não consegue. Tenta levantar um carro, você não consegue. Agora imagina, embaixo de um carro tão familiar seu, o desespero, mas você não consegue. A ação não é possível. Nós vamos até um certo limite. A partir desse limite, a ação, ela é divina. Esta bem-aventurança, uma vez mais, nos lembra que fazer, ser pacificador, pelas nossas próprias forças, é impossível. Somente um indivíduo espiritualmente renovado pode viver essa nova vida. Você conseguir olhar para uma situação e você não pensar no que você vai levar ou no que você pode ser privilegiado em relação a Deus.
Aleluia.
Entendemos que essa declaração deve ter sido causa de imenso choque entre os judeus, porque os judeus, eles esperavam que Jesus Cristo viesse como um militar, que viesse restaurar o poderio bélico da glória do povo de Israel, e Jesus Cristo não veio para isso. Jesus fala, bateu no rosto da outra face. A palavra diz, olha, olho por olho, dente por dente. Jesus Cristo fala assim, é isso, mas vamos tentar agir de misericórdia e dar um outro enfoque. Ele é crucificado, ele olha, perdoa ele, Senhor, e não queima eles, Jesus. Queima eles, Deus. Porque o Senhor, ele tinha toda essa autoridade. Para ele poder fazer essas coisas, a única coisa que ele podia fazer é aquele texto que diz que ele se despojou de toda a sua glória. Ele parou de olhar para si. Ele não fazia nada para que ele fosse privilegiado, honrado, mas ele fazia para glorificar a Deus. É algo que nos é convidado, exortado, para que a gente pare de olhar para nós mesmos e comecemos a olhar para os outros. Difícil? Difícil. Entendemos que essa declaração deve ter sido um choque para os judeus da época. O triste é que até hoje... o ser humano, ele age da mesma maneira. Mesma coisa dos judeus. Uma vez mais, nosso Senhor Jesus o lembrou aos seus ouvintes e nos lembra nessa manhã, no início do seu discurso, que essa opinião de que nós temos que olhar para as coisas de uma forma física e material, só material, 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 é uma grande mentira. O reino dele não é esse reino. Os judeus pensavam que quando o Messias viesse, ele ia mudar tudo, mais de uma forma material. Mas, pastor, isso aí era só os judeus incrédulos? Não. João Batista teve o mesmo pensamento. João Batista, aquele que é considerado por Jesus como aquele que é nascido de mulher, como o maior no reino dos homens. João Batista, que foi declarado por Isaías como a voz do que clama no deserto. Aquele que prepara o caminho do Senhor, sim. Mateus capítulo 11, Verso 2 e 3.
Mateus 11.
Versos 2 e 3. Encontrou, leia, por gentileza?
Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntarem: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro?
Que coisa mais doida! Ele profetizou sobre Jesus, ele estudou sobre Jesus, ele largou o ministério dele de sacerdote, porque o pai dele era sacerdote, por causa de Jesus, ele batizou Jesus, ele viu o Espírito Santo descer em forma de pomba, ele ouviu a voz de Deus falar: ele é o filho amado em quem eu tenho prazer. E aí, quando ele olha isso, ele fala: você é mesmo? Talvez ele tivesse com o coração dele esperando: cadê a restauração do poderio de Israel? Será que Jesus Cristo vai vir aqui chutar a porta da cadeia e me tirar dessa prisão aqui, me fazer de primeiro-ministro? Estou especulando na minha cabeça. É como se ele tivesse mandado dizer: eu sei tudo sobre esses milagres que tu fazes, mas quando terá lugar aquele grande acontecimento? Especulação minha. Não foi só ele. O povo fica tão impressionado com o Senhor multiplicar 3 pãezinhos e 2 peixinhos e alimentar 5 mil homens ou uma multidão de 20 mil pessoas, quando você pensa em mulheres e crianças, que eles olharam: sem dúvida, esse é o Messias. João capítulo 6, verso 15. João 6, 15.
Está perguntando da Bíblia aqui.
O que você perguntou na Bíblia?
Não é aquele sobre o Jonas, né? Sobre a história do Jonas. Aí está perguntando aqui.
João capítulo 6, verso 15. Eles reconheceram que Jesus Cristo, ele era o Messias. Em nenhum lugar da Bíblia diz que Jesus Cristo iria fazer o que eles estavam pensando. João 6, 15, por favor.
Se porém não quebrar.
Não. João capítulo 6, verso 15.
Sabendo, pois, é isso?
É.
Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar o rei, retirou-se novamente, sozinho para o monte.
Gente, eles reconheceram Jesus como Messias, mas para eles o Messias tinha que ser o quê? Rei. Rei em que ótica? Um rei que fosse um rei como os juízes, que saíam dando pancada em todas as coisas e que eles poderiam restaurar todo o governo de Israel. Jesus Cristo fala: não é esse reino que eu estou estabelecendo. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Com essa declaração, Jesus como que diz para aquela gente: o meu reino não é um reino desse mundo. É como ele falou lá com Pilatos: você é rei? Pilatos fala, ele fala para Pilatos: tu o dizes, mas se eu fosse realmente rei desse reino, os homens que são favoráveis a mim, de maneira nenhuma iriam permitir que eu ficasse preso, que vocês me tratassem dessa maneira. O meu reino não é desse mundo. Vocês estão completamente equivocados em toda a concepção que fazem sobre o reino. Porque os pacificadores, eles são bem-aventurados. Por que eles são virtuosos? A resposta é que eles são abençoados por serem absolutamente diferentes de outras pessoas. Você, como uma pessoa de Deus, não tem que buscar as coisas do mundo, a satisfação ou a felicidade nas coisas do mundo. E as pessoas, elas ficam buscando a felicidade desesperadamente nas coisas do mundo, e são coisas que passam como a fumaça. No momento você está feliz, no outro você não está. Você está triste, você está alegre, porque a pessoa, ela se firma em coisas que são naturais e materiais. Os pacificadores são bem-aventurados por serem aqueles que se destacam como diferentes de todos os habitantes do mundo, e são justamente esses porque eles são filhos de Deus. Não são filhos do mundo, são filhos de Deus. Você sossega, hein, filho? Lá embaixo ou aqui em cima, hein? Por que que há tantas guerras no mundo? Porque se mantém uma constante tensão internacional. Agora estão falando que a Rússia vai invadir o Brasil, Venezuela vai invadir o Brasil, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Estão os rumores de guerra para todo lado. O que que há com esse mundo? Por que que só nesse século XX nós já tivemos duas guerras mundiais? Milhares, milhões de pessoas morreram. No século XX. De 1900 até... Por que essa ameaça... Olha aí. Por que essa ameaça perene de novas guerras, além de toda essa infelicidade, turbulência e discórdia entre os homens? Por que que a gente tem tanta confusão? Por que que as pessoas discordam tanto de opiniões? De conformidade com essa bem-aventurança, só existe uma resposta para essa indagação. E não é simplista. Ela é o pecado. Todas essas confusões, elas decorrem do pecado. Nada mais é somente o pecado. A explicação para todas as nossas dificuldades é a concupiscência, a cobiça, o egoísmo, o egocentrismo dos homens, da qual eu resumo com o umbigo. As pessoas sempre querem algo que as beneficie, que as satisfaça. Nesse acordo que está sendo feito, eu estou sendo privilegiado? Eu estou recebendo o quê? Será que se eu decidir de tal maneira eu vou ser beneficiado, ou fulano, ou uma situação ela vai ser beneficiada? Por que é tão difícil manter a paz nesse mundo? Pensemos em todas as intermináveis conferências a nível internacional que têm sido levadas a efeito nesse século na tentativa de estabelecer a paz. O homem, ele estabeleceu a ONU, a outras organizações aí, no sentido de tentar manter a paz, mas não consegue. Ele mexe, explode um conflito armado aqui, um conflito armado ali, conflitos armados que demoram por décadas e ninguém consegue estabelecer a paz. Não se chega a um denominador comum para que as pessoas elas possam estar em paz. Qual a razão de que todas essas tentativas têm falhado? De acordo com as Escrituras, que é o nosso livro que nos dirige, que é a nossa referência de fé, vida e prática, a dificuldade reside no coração do homem, e enquanto esse coração não for transformado, o problema jamais será solucionado, sem importar todas as manipulações externas. O que você tentar fazer, se o coração do homem não for transformado, não resolve. E aí eu vejo, por exemplo, a situação de Abraão e Ló. Ló, ele poderia ter ficado naquela terra, Abraão o resgata, ele prospera, tinha todos os motivos para ser uma pessoa extremamente grata a Abraão. Em certo momento, os criadores de Jó, começam a contender com os criadores de gado, de ovelhas lá de Abraão. E Ló intercede e fala assim: gente, vamos ficar quieto, porque nós estamos aqui sendo abençoados. E ele fala: não, olha, a gente tem que resolver isso aí. E aí, quando o Abraão olha para Ló e fala assim: bom, nós temos duas terras aqui, ou essa situação de terra montanhosa aqui, ou essa terra, que aqui é uma terra gramada, tem água e tudo mais. Se você for para uma, eu vou para outra. Se você for para outra, eu vou para uma. Por que que Ló não escolheu a região montanhosa? Porque ele viu apenas o seu desejo, porque ele ia ser beneficiado. E ele escolheu aquela região que ele olhava os olhos e via aquela graminha, e ele já pensava assim: olha, esse meu gado, ele vai comer essa graminha aqui, tem aguinha e tudo mais. Mas ele não olha além, que era a região de Sodoma e Gomorra, onde havia toda uma prática de homossexualismo e perversão sexual que culminou a destruição de tudo. E não se fala depois de Ló tendo rico, isso é rico. Fala de Ló vivendo numa sociedade em que havia toda uma pecaminosidade, um juízo de Deus veio, a mulher dele morre com uma estátua de sal, ele vai para uma caverna, não se fala de servos, não se fala dos bens que ele tinha de riqueza. Na sequência da história, as irmãs olham para uma, olham para outra e falam assim: nós não temos para quem dar uma continuidade na geração do nosso pai. Vamos fazer o seguinte: vamos embebedar o nosso pai. Eu embebedo a primeira noite, eu durmo com ele e eu vou conceber do meu pai. Na segunda noite, a gente faz isso com você e eles concebem e acontece realmente. Eu não sei como é essa do pai ficar bêbado em relação com a filha, mas teve. Talvez até influenciado por toda aquela podridão que ele viveu naquele contexto de Sodoma e Gomorra. E aí, dois povos do mal que são destruídos lá para frente, já morreu e outro não lembra de cabeça. Tudo porque ele quis olhar apenas para si. Ele não pensou: poxa, o meu tio Abraão, ele me ajudou, ele poderia ter ficado na melhor terra. Tio, deixa que você escolhe. É o direito do primogênito, mas a pessoa ela quer apenas o seu benefício. De acordo com as escrituras, a dificuldade reside no coração do homem. Infelizmente, esse é um mal que não se acha somente no mundo, mas também na igreja propriamente dita. O homem deposita sua fé muito mais na ação humana do que na ação do próprio Deus. Mateus capítulo 6, verso 27. Mateus 6, 27.
Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida?
Jesus Cristo está perguntando para aqueles homens: você pode aumentar um minuto, uma hora, um dia, uma semana na sua vida? Por que você está ansioso? Por que você está preocupado? E esse discurso de Mateus capítulo 6, ele vem falando bastante sobre o conceito da ansiedade. Em que a gente não pode fazer absolutamente nada. Eu não estou dizendo para você achar que você está no berço esplêndido, não vou trabalhar, não vou estudar. Não é isso. Isso é uma postura ignorante. Você não é ignorante. O que Jesus está falando é: não se preocupa com as coisas que você não pode mudar. Sempre conto o exemplo do irmão Cláudio. Quando ele teve o último problema dele lá de saúde, pelo menos a grande que compartilhou, foi o irmão Cláudio, ou foi a Maldinha, não sei. Em que, quando ele passou mal, teve a palpitação do coração, vamos levar para o hospital. Ele falou assim: não, eu quero que ore por mim. Entenda que a medicina, ela é algo que provém de Deus. Foi deixado por Deus, a nossa mente, a desenvolvimento das coisas. Mas nós temos que confiar primariamente em Deus. Quando a situação ela é crítica, é o momento de você parar e colocar os pés do Senhor. Não é para você não fazer nada. É para você primeiramente confiar em Deus. As pessoas elas cometem erros e falhas porque acham que tem que fazer as coisas a toque de caixa, desespero. E é o grande erro do homem ser humano. Um domingo como esse, as pessoas poderiam estar na igreja, mas estão cansadas, estão dormindo, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, estão limpando a casa, deixam de consagrar a semana ao Senhor. Comece o seu dia em oração. 5 minutos, 10 minutos, mas fala: Deus, eu preciso que o Senhor me oriente nas coisas que vão acontecer. Preciso da sua ajuda. Vamos lá, pastor, eu vou acordar normal, vou fazer lá o meu café com leite, vou esquentar o meu pão com manteiga, vou pegar o meu transporte, vou pegar meu carro, vou lá trabalhar, vou fazer isso, vou no consulto. Uma coisa que eu faço sempre: coloque nos pés do Senhor. Coloque nos pés do Senhor. A oração, ela tem autoridade, tem poder. Não vamos mudar o coração de Deus, nós já vimos isso. Mas a função da oração, ela é mostrar para Deus, não porque Deus não conhece, mas para que a gente possa reconhecer que nós somos dependentes dEle. Porque se não for Ele, nada acontece. Vou no médico, oro ao Senhor: Senhor, abençoa a vida desse médico, auxilia. Vou tomar um medicamento, Senhor, consagre esse medicamento ao Senhor. Esse conceito da oração, da dependência, ele tem sumido. E as pessoas, elas não são mansas em reconhecer que elas não podem resolver conflitos se não forem beneficiadas e precisam da mão do Senhor. para que você possa olhar para uma situação, não como você vai ser privilegiado, e sim que a situação se resolva e o nome do Senhor seja glorificado. Tudo gira em torno disso, a glorificação do nome do Senhor. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ninguém! Você não vai aumentar a sua quantidade de dias de vida porque você comeu só legumes, ou você não comeu gordura de picanha, ou porque você não foi uma pessoa que não bebeu. Não, mas você tem a responsabilidade de cuidar do seu organismo. A pessoa, consequentemente, ela vai ter uma vida desgraçada, se ela encher a cabeça de bebida o tempo todo, ela vai sofrer com dificuldades no fígado, entendeu? Vai ter uma série de enfermidades. Eu fumo descaradamente, vou ter problema no coração do pulmão, posso contrair um câncer. Não quer dizer que você vai aumentar ou diminuir, mas você pode ter uma vida abençoada ou uma vida desgraçada, decorrente das suas atitudes. Quem de nós podemos acrescentar um côvado no curso da nossa vida? Nós temos que nos exercitar, nós temos que comer comidas saudáveis, mas tudo que eu venha fazer não vai me levar uma hora, eu morro dentro dos planos do Senhor. Conforme as Escrituras ensinam, a dificuldade encontra-se no coração do homem. E coisa alguma, exceto um coração novo, exceto um coração renovado, pode dar solução ao problema. Enquanto nós continuarmos querendo mover céus e terra segundo as nossas forças, nós vamos ficar cansados e nós desfalecemos. Nós não conseguimos resolver. Nós precisamos de Deus. Mateus capítulo 15, verso 19, vem falando sobre o coração humano, porque do coração procedem maus desígnios. Do coração, Mateus 15, 19, do coração procedem homicídios, do coração procedem adultérios, do coração procedem prostituição, furtos, falsos testemunhas e blasfêmias. Porque do coração procedem maus desígnios, ações erradas que eu e você fazemos, decisões erradas que eu e você tomamos. Homicídios: pessoas assassinam outras no calor da emoção, tiram a vida e tem toda uma consequência que vem depois. Assassinato, que pode ser através de uma arma de fogo, pode ser através de uma arma branca, uma faca, qualquer instrumento, mas pode ser através de palavras, através de ações. Homicídios, adultérios, em que lares são destruídos porque homens ou mulheres insatisfeitos buscam satisfação em relacionamentos extraconjugais, mas também adultérios espirituais, em que as pessoas, elas não se contentam com Deus, mas elas querem se contentar com outras coisas e satisfações do mundo. Prostituição, mesma coisa. Furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Como é que você está? Deus não me ama, Deus me odeia, queria estar morto, se Deus não presta, Deus é isso, Deus é aquilo, não acredito no amor de Deus, não acredito que Deus me ama. E a gente vai, nosso coração fica olhando a situação e vai gerando aquele amargo, é como você quando está aquele mal-estar assim, de acidez estomacal, que sobe aquele negócio amargo, você já sentiu o negócio na boca, aquele mal-estar, você fica... E pior de tudo é que as pessoas, elas não ficam só com aquilo para si mesmo, elas fazem questão de envenenar o outro. Não basta eu estar doente, não basta estar amargo, eu tenho que amargar a vida do outro. Tem um caso que eu e Rosana estamos acompanhando, que é exatamente a situação. A pessoa, no coração dela, amargo, ela tem que alcançar o máximo de pessoas para ficar amargo. Tem situações que a gente vê na mídia, que às vezes as pessoas, elas contraem AIDS, e aí elas falam assim, agora eu vou contaminar um monte de gente. Lá no Japão tem um caso desse, em que a pessoa, ela tira o próprio sangue e ela sai no metrô lotado e sai contaminando as pessoas. Ou em outra situação, a pessoa entra em promiscuidade e começa a ter 5, 6, 10 relações sexuais na noite com o objetivo apenas de contaminar mais gente. Maldade no coração. Enquanto os homens estiverem produzindo esses males, não haverá paz. E isso é o cerne do coração humano. Se eu estou feliz, é só eu que tenho que estar feliz. Se eu estou amargo, é todo mundo que tem que estar amargo. Eu tenho que compartilhar isso. Aquilo que existe no interior do homem, inevitavelmente há de aflorar a superfície, algo que nós temos falado em todas as bem-aventuranças. Você tem que parar com esse discurso. Eu não falei, eu falei sem pensar. Eu não fiz isso porque eu quis. Você falou e você fez porque o teu coração está cheio disso. Nós não falamos nada, nem agimos de uma maneira que o nosso coração não tenha trabalhado. Ninguém adultera com uma outra mulher ou com outro homem se aquilo já não tenha sido planejado no coração. O ódio no coração. Ninguém sai atirando em alguém porque a coisa aconteceu. Aquilo já estava no coração da pessoa, talvez não direcionado a uma pessoa específica, mas já havia no coração todo esse sentimento amargo, insatisfação com a vida, insatisfação com o Senhor. Você se surpreende que tenha havido ou estão havendo guerras e rumores de guerras? Não se surpreenda. Não se surpreenda, porque as pessoas elas agem cada vez de uma forma pior. Se você é cristão, isso não devia deixar você surpreso. Entenda que eu não estou falando que você tem que ter o coração endurecido, eu estou falando que você não pode se surpreender com uma coisa que acontece. Você deveria considerar tudo isso como uma notável e extraordinária confirmação do que a Bíblia diz. Sinais que antecederão a volta de Cristo. O amor de muitos se esfriaria, principalmente ou primariamente com Deus, mas também no âmbito horizontal, nós como seres humanos. Será que se você tiver aquele valorzinho que você guarda na poupança com tanto carinho, com tanto amor, e alguém chegar para você e falar assim, olha, eu preciso desse dinheiro para uma coisa urgente, enfermidade e tal, será que você vai entregar ou você vai falar, eu não posso te ajudar? Esse é o meu coração, o seu coração, dúvidas que acontecem. Poxa, eu tive minha vida inteira, eu trabalhei, eu labutei, eu guardei, eu me privei de comer isso, de fazer aquilo outro para juntar esse dinheirinho, agora eu vou ter que abrir mão desse dinheiro por causa da pessoa? A grande necessidade do mundo moderno é de que nós cristãos possamos ser um bom número de pacificadores. Se ao menos fôssemos todos pacificadores, pelo menos no nosso cerne, no nosso rol, não haveriam problemas, não surgiriam dificuldades entre os homens. O que que é um pacificador? Como já nos é conhecido, uma vez mais, não se trata de uma questão natural. Ah, pastor, esse homem ele é pacificador por natureza. Não, não é isso que eu estou falando novamente. Não se deve pensar aqui no indivíduo complacente, desligado da realidade, nem no homem que quer paz a qualquer preço. Não está em foco o homem que diz, dou qualquer coisa para evitar conflitos. Não é esse tipo de pessoa. Ser, portanto, se alguém é um pacificador, nem por isso ele é um apaziguador. É possível uma guerra ser adiada mediante o apaziguamento. Mas geralmente isso envolve a necessidade de se fazer algo que é injusto e errado somente para evitar o choque. Um exemplo, às vezes um conflito ele é por uma situação deflagrada por uma pessoa. E aí a pessoa chega e fala assim, olha, se você me entregar fulano, se você matar fulano, eu paro minha confusão com você. E aí o conceito é que é melhor eu sacrificar um do que sacrificar todos. Mas esse cara está certo. Não importa, vamos matar ele. Pastor, onde aconteceu isso? Cruz do Calvário. Se você ler os evangelhos, você vai ver que os sacerdotes eles sabiam o que estava acontecendo. Mas eles sabiam que se eles reconhecessem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, toda aquela estrutura que eles tinham mantido, que eles tinham criado para a satisfação dos seus desejos, para a manutenção das suas casas, ia cair por terra. Porque Jesus Cristo ele vinha trazer um outro tipo de reino, que eles não aceitavam e não queriam. E aí o sacerdote, não lembro qual a passagem, Anás ou Caifás, ele olha e fala assim, é melhor que esse seja sacrificado do que tudo venha a ser mudado. Deixou de haver guerra, deixou de haver confusão no momento inicial, mas com o sacrifício de Jesus Cristo como justo. Depois eu dou a passagem para você.
É, isso que eu queria.
Ah, me conta, tá? Nós temos que entender que uma pessoa pacificadora, ela não necessariamente ela é apaziguadora. A pacificação, ela provém do pensamento que eu não necessariamente serei beneficiado, mas o Senhor ele será glorificado e a decisão tomada será a melhor possível. Amém?
Amém.
Senhor, em nome de Jesus, queremos ser pacificadores. Mas conceitos humanos, conceitos paquinhos, seculares, muitas vezes nos desvirtuam em relação ao que é ser um pacificador. Nós queremos, Pai querido, resolver os conflitos sim, mas segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Usa-nos, Pai querido, para a Tua glória, para a Tua honra e para o Teu louvor, nós pedimos em nome de Jesus.
Amém.
Amém. Amém.